Meu caro ouvinte da CBN, você já deve ter ouvido falar da chamada Lei de Cotas, é a Lei 8.213, ela é de 91. Por essa lei, empresas com mais de 100 funcionários têm que designar de 2 a 5% espaço, postos de trabalho para pessoas portadoras de deficiência. Mas o que é deficiência? Qual o limite que ela realmente tem? Como preparar uma pessoa portadora para ingressar no mercado de trabalho? E como uma pessoa que é portadora de deficiência deve se responsabilizar também pelo interesse de superar, de ter a superação como meta? Para falar um pouco conosco desse tema, que inicia a nossa série sobre educação, qualificação, preparação para o mercado de trabalho, eu vou conversar com a doutora em educação, Clélia Maria Nogueira. Professora Clélia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala em deficiência e portadores de deficiência, é um tema polêmico e, ao mesmo tempo, a maior parte das pessoas não tem muito interesse em discutir a questão. Ou se discute, discute mal. Como é que nós vamos poder entender o quanto que é importante conhecer e quem é realmente aquele que tem condições de superar os seus limites quando se fala de um portador de deficiência?
Bom, Gilson, em primeiro lugar, nós temos que pensar que as pessoas com deficiência sempre encontram, né, uma maneira de compensar aquilo que seu organismo tem de limitante. Tanto assim é que atualmente se entende mais a deficiência, muito mais do ponto de vista sobre aquilo, a pessoa se torna muito mais deficiente pelas condições que tem no seu entorno do que pelas suas próprias limitações. Por exemplo, numa biblioteca de uma instituição pública, um aluno cadeirante de uma instituição qualquer de educação, um aluno cadeirante, se ele tiver, por exemplo, os corredores, né, entre as prateleiras, de maneira que ele possa circular com a sua cadeira, ele vai se sentir menos limitado do que se essas prateleiras estiverem dispostas de uma maneira que ele não circule por aí. Portanto, a gente tem que encarar essa pessoa com deficiência também no seu entorno, nas condições que a sociedade lhe oferece. Esse é o nosso primeiro aspecto, né? Pensar sempre no potencial da pessoa e não nas suas limitações. Não sei se fui clara.
Eu queria aproveitar um pouco essa questão do potencial, porque quando a pessoa tem o potencial, às vezes ela não sabe até onde ela pode ir. E ela precisa de um ambiente, a senhora colocou que um ambiente nem sempre é muito favorável, ela pode limitar esse potencial, pode fazer uma pessoa passar a vida inteira sem poder aproveitar e desenvolvê-lo. Nós tivemos uma série de discussões sobre as APAES um tempo atrás, e a função que a escola tem quando se fala de colocar uma pessoa portadora de deficiência dentro do ambiente escolar, que é um ambiente que poderia estimular, mas ele também pode prejudicar. Quer dizer, como é que a gente cria um ambiente para que a pessoa que é portadora de deficiência supere seus limites ou entenda o potencial que tem e domine esse potencial?
Bom, em primeiro lugar, essa ação deve ser partir da instituição que recebe. Hoje a gente fala muito em inclusão, né? E o que significa incluir? Incluir é deixar pertencer, é receber, quer dizer, então a responsabilidade de tornar este ambiente propício para a pessoa com deficiência é uma responsabilidade da escola. Então, por que eu estou falando isso? Porque não só a pessoa tem dificuldade para acreditar no seu próprio potencial, como a escola e, infelizmente, os pais e, mais infelizmente ainda, a própria família não acredita. Na verdade, por exemplo, a gente tem uma pessoa surda, né? E a gente pode achar que essa pessoa surda teria todas as dificuldades do mundo em trabalhar porque ela não tem uma comunicação efetiva com o meio. No entanto, se ela estiver num meio que conhece a sua língua, que é a língua de sinais, nós não teremos entraves nenhum. No caso das crianças das APAES, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma aluna minha que tinha muita dificuldade, de uma criança que eu trabalhei, muita dificuldade em fazer uma contagem. Mas, no entanto, com um aparelhinho, não é um aparelhinho, um material que a gente tinha de encaixar continhas, como se fosse assim um dominó, ela conseguia fazer a conta sem nenhum problema. Aí alguém me perguntou, bom, professora, ela faz a conta aí, mas e se a gente tirar esse aparelhinho dela, ela vai conseguir fazer a conta? Não, não vai. Mas eu acho estranho assim, eu não enxergo bem, eu preciso de óculos para fazer uma prova, para fazer uma leitura. Em nenhum momento, numa prova, em algum momento, pensou-se em tirar meus óculos. Por que a gente tem que tirar o aparelhinho da menina de fazer a conta? Então, o que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente tem hoje uma gama, um corpus de tecnologias, que a gente chama de tecnologias assistivas, que viriam a compensar toda e qualquer dificuldade, toda, eu também sou exagerada, né? Porque a gente nem sabe quais são todas as dificuldades que as pessoas podem ter. Mas é pelo menos aquela que a gente já está acostumado a lidar, poderiam compensar utilizando uma impressora Braille, no caso do cego, um tradutor, intérprete de Libras, no caso do surdo, maquininhas que permitam às pessoas com déficit intelectual realizar contas ou outras coisas assim, tecnologias de comunicação alternativa para pessoas com paralisia cerebral. Ou seja, a gente já tem algumas coisas que são extensão dos sentidos e que poderia tornar essa pessoa muito mais ágil no seu convívio social.
Então nós temos aí que criar um ambiente, criar uma estrutura, mas aí tem um papel importante que eu chamo da família, que é que a gente fala do ambiente de trabalho, a gente fala do ambiente educacional, e a gente esquece um pouquinho, pegando em alguns outros temas polêmicos também.
Eu não te escutei.
Eu queria falar um pouquinho sobre um ambiente que eu considero que antecede, por exemplo, o ambiente profissional ou o ambiente da escola, que é o ambiente familiar. A família ela é o ponto de partida de coisas boas e ruins nas estatísticas que a gente sempre levanta sobre as principais questões sociais. E muitas famílias, alguns dizem que se escondem atrás da deficiência de um dos seus membros. Isso é uma verdade? Qual é o papel da família?
Bom, o papel da família, da criança, da pessoa com deficiência, é o mesmo o papel da família em qualquer situação, né? Qual é o papel da família? Dar o apoio, dar assistência aos seus membros, estar sempre junto, auxiliar. No caso da criança, cabe à família encaminhá-la à escola, qualquer criança, auxiliá-la nos seus deveres, nas suas coisas, acompanhar esse desenvolvimento, participar da vida da escola. No caso de uma criança com deficiência, isso fica muito mais sério, até porque os pais, de maneira geral, não sabem como lidar com essa criança que foi um imprevisto em suas vidas. Ninguém está preparado para ter um filho com deficiência. E nem existiria maneira de se preparar. A gente vai se preparar quando a coisa acontece. E aí, cada família costuma reagir de um jeito. Alguns têm um luto muito forte que não conseguem sair e reagir. Outros transformam da sua dor, da sua raiva, da sua surpresa em força para seguir adiante. Aí é que eu vejo como fundamental o papel da escola. Por quê? Porque o professor, né, esse professor que atende a criança com deficiência, na maioria das vezes, é o profissional mais bem preparado que a família tem acesso e que pode orientá-la, pode... Ah, e mais importante do que tudo, esse professor, ele vai estar de posse de uma serenidade emocional que a família talvez não tenha. Então, a importância, primeiro, de ser esclarecida a essa família quais são os direitos que essa criança tem. Muitas famílias não têm nem noção de que essa criança tem direito a uma escola especializada, que a matrícula de uma criança com deficiência é compulsória, quer dizer, a escola não pode recusar essa matrícula, e assim por diante. Existem muitas coisas que as famílias não estão preparadas. Então, muitas vezes, parece, pode-se dar até a impressão, né, alguns professores falam assim, não, as mães vêm, pegam a criança, uma criança com deficiência, e deixa aqui na escola e não quer nem saber, às vezes nem vem aqui quando a gente chama. Muitas vezes, e eu acredito que na maioria das vezes, isso se dá muito mais por uma não aceitação do problema do seu filho do que por qualquer outra razão.
Professora Clélia, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, Gilson. Boa tarde.
Conversei com a doutora em educação, Clélia Maria Nogueira. Falamos sobre o como nós devemos encarar a pessoa portadora de deficiência dentro do ambiente familiar, que é o último tema que ela tratou agora, mas como o ambiente em que a pessoa está deve estar preparado para ela também. Muitas vezes esses limitadores, a falta de uma estrutura, por exemplo, em braille para quem é cego, ou acessibilidade para quem é cadeirante, pode limitar o desempenho profissional. E muitos desses que são portadores de deficiência, podem ter uma grande competência, uma qualidade para a vida profissional e acabam sendo limitados por isso.